Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Como médicos de família, sabemos bem que os nossos pacientes têm uma elevada propensão para realizar análises gerais, testes e exames médicos. Aliás, temos mesmo estudos publicados que demonstram isso bem. Mas o que é que os portugueses pensam sobre as intervenções no estilo de vida e o que é que eles pensam sobre o seu próprio estilo de vida? Para responder a estas questões, tenho comigo a primeira autora do estudo Patients' Perspectives about Lifestyle, Behaviors and Health in the Context of Family Medicine, a Cross-Sectional Study in Portugal. Este estudo foi publicado recentemente. Caros colegas, apresento-vos a doutora Rosália Páscoa, nossa colega, especialista em Medicina Geral e Familiar, trabalha na USF Abel Salazar e é também estudante de doutoramento no programa de doutoral em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Olá Rosália, bem-vinda e a este episódio do nosso podcast.
Olá, muito obrigada pelas boas-vindas.
Diz-me lá, como te surgiu a ideia da realização deste estudo?
Ora bem, este estudo surgiu no âmbito, de facto, da linha de investigação do meu doutoramento, que é sobre Lifestyle Interventions in Family Medicine. A área do estilo de vida é realmente uma área pela qual tenho muito interesse, principalmente pelo facto da evidência ter vindo a demonstrar vários comportamentos modificáveis como sendo os principais fatores de riscos para as doenças não transmissíveis. E ao mesmo tempo também sabemos que, por sua vez, estas doenças são responsáveis por grande parte da morbimortalidade e também da sobrecarga dos nossos serviços de saúde. Para além disso, para a ideia deste estudo também contribuiu, de facto, o estudo que já foi referido e, portanto, que era um estudo português intitulado Patients' Estimations of the Importance of Preventive Health Service, a Nationwide Population-Based Cross-Sectional Study in Portugal, e que foi então publicado no BMJ Open em 2016, e que mostrou, na altura, que os pacientes portugueses consideravam, de facto, que os testes de diagnóstico e laboratório eram mais importantes do que as medidas de estilo de vida, parecendo até não perceber muito bem que os riscos comportamentais são os principais fatores de risco modificáveis. Em todo este seguimento, o estudo tentou compreender um pouco mais desta dinâmica, desta percepção dos portugueses e tentamos então compreender a perspectiva que os portugueses têm sobre as intervenções de estilo de vida, principalmente sobre quatro dimensões. Por um lado, chamamos-lhe a dimensão 1, a perspectiva pessoal sobre cada intervenção no estilo de vida no que diz respeito a se essa intervenção pode prevenir e ajudar a controlar versus causar e agravar algumas doenças, conforme apropriado e conforme o caso. Depois, aquilo que chamamos a dimensão 2, compreender a perspectiva no que diz respeito à autoavaliação do comportamento pessoal, se no caso pessoal cada indivíduo participante considera o seu estilo de vida saudável ou não. Depois, uma dimensão número 3, em que tentamos estudar o nível de importância atribuído ao médico de família na abordagem de cada uma destas intervenções de estilo de vida. E, por fim, uma dimensão 4, para tentarmos perceber então estas perspectivas, agora voltada para se no caso pessoal era habitual ou não que o médico de família perguntasse, questionasse sobre cada uma destas intervenções de estilo de vida que estudamos.
Então, para responder a essas perguntas de investigação, que métodos usaste? Qual a metodologia que seguiste?
Portanto, desenvolvemos um estudo observacional de abrangência populacional por todo o Portugal continental, e que foi conduzido precisamente numa amostra representativa da população geral adulta portuguesa com 20 ou mais anos. Optamos por um desenho amostral estratificado, consideramos as NUTs, que é a nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos, consideramos então as NUTs como estratos naturais e em cada NUTs, dois, através do método de random route, definimos pontos de partida, pontos para iniciar as nossas rotas, aleatórios, e que foram selecionados com uma probabilidade proporcional ao tamanho da população de cada um desses nodes. Definimos também cotas-alvo, de acordo com a distribuição das variáveis de sexo, idade e região de residência, para definir, no fundo, o número total de 900 participantes. A colheita de dados foi então depois realizada por meio de um questionário que foi aplicado por entrevistadores treinados e orientados pela equipa de investigação, em entrevistas que decorreram face a face e cuja resposta se estimou entre 20 a 25 minutos em média. Se calhar falar um bocadinho deste questionário, que alinhado com os objetivos do trabalho apresentava três secções. Após a nota introdutória que falou sobre os objetivos e sobre as motivações do estudo, seguiam-lhe três secções. A primeira sobre questões relacionadas com o estado de saúde. A segunda secção, que denominamos a secção principal de pesquisa, de investigação. E uma terceira secção, então, de dados sociodemográficos habituais. Na secção principal de pesquisa, fomos dar resposta precisamente às questões que já levantei há pouco e os entrevistados responderam a uma escala de Likert para as diferentes intervenções de estilo de vida.
Fiquei curioso, mencionaste que, digamos, os questionários foram aplicados por entrevistas face a face. O mais habitual neste tipo de estudos é o uso das entrevistas telefónicas. Porquê? Porquê é que usaram essa metodologia?
De facto, o mais habitual são as entrevistas telefónicas, e isto foi um desafio metodológico para este trabalho, mas tivemos que utilizar a entrevista face a face decorrente da data de realização do estudo, uma vez que já se encontrava em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, este regulamento veio tornar como não execuível a entrevista telefónica por indisponibilidade de contactos que sejam legalmente reconhecidos e, portanto, que possam ser utilizados enquanto base de dados para contactos telefónicos.
Ok, então, nesta altura já estamos todos curiosos. Quais as principais conclusões deste teu estudo? Conta-nos.
Então, a primeira conclusão importante. Este estudo vai mostrar que a grande maioria dos portugueses entrevistados têm crenças, têm perspectivas informadas em relação aos principais comportamentos de estilo de vida, na medida em que acreditam que uma dieta saudável, a atividade física regular, o sono de boa qualidade, entre outros, podem prevenir e ajudar a controlar algumas doenças e, simultaneamente, reconhecem também que fumar, consumir drogas ilícitas, o tempo excessivo de ecrã, o stress excessivo, ser sedentário, podem de facto causar ou agravar algumas doenças. Mas apesar disso, parecem existir algumas dificuldades e até falhas a identificar o seu próprio estilo de vida, ou seja, alguma dificuldade em perceber como se posicionam no cumprimento daquilo que são as recomendações científicas sobre estas questões. Os nossos resultados, à semelhança de outros estudos, vieram sugerir que, efetivamente, os participantes tendem a sobreestimar o seu próprio comportamento. Partilho um exemplo disso, que achei ter sido um dos exemplos mais curiosos. Através dos valores autorrelatados de peso e altura, pelo cálculo que depois fizemos do IMC, obtivemos que 40,2%, portanto cerca de 358 dos participantes, apresentavam excesso de peso e 13,4%, o que correspondeu a 119 pessoas, apresentavam obesidade. Mas, curiosamente, a prevalência autorreferida de ter excesso de peso ou obesidade foi, respectivamente, 15,6% e 2,1%, portanto, valores muito dispares daqueles que tínhamos encontrado nos valores autorrelatados de peso e altura. Outra conclusão importante é que a proporção de participantes que concorda fortemente que é importante a abordagem do médico de família sobre as intervenções de estilo de vida é realmente muito maior do que a proporção daqueles que concordam que o seu médico de família habitualmente a faz. Por fim, só referir que, do ponto de vista prático, este estudo acaba também por levantar algumas sugestões, algumas possibilidades e até talvez algumas necessidades, por exemplo, a de inclusão de indicadores de desempenho no SNS com foco em intervenções de estilo de vida, o desenvolvimento de programas de abordagem de estilo de vida de apoio às nossas consultas, o fortalecimento também da formação pré e pós-graduada neste tema, entre outros aspectos.
Conclusões realmente pertinentes e interessantes. Realmente há aqui, se calhar, algum trabalho a fazer, não é? E esta questão de os portugueses, por um lado, reconhecerem e terem alguns conhecimentos que até são válidos relativamente ao estilo de vida, por outro lado, têm aquele problema, digamos, da dificuldade da sua autopercepção, digamos, de não são muito bons autoavaliadores, é isso?
É isso mesmo, é isso mesmo. Talvez porque lhes falte também alguma segurança naquilo que são as recomendações sobre estes aspectos. E aí nós, médicos de família, se calhar também temos algum trabalho a fazer.
É isso, essa é outra das conclusões, é que temos aqui um papel ativo a desempenhar e temos que olhar para estes temas com alguma atenção. Já agora, Rosália, quero aproveitar aqui a tua presença no nosso podcast. Fala-nos um bocadinho desta tua experiência de ser em simultâneo médica de família numa USF e estudante de doutoramento. Como tem sido isso? Tem sido muito difícil de conciliar ou nem por isso? Conta.
Ora bem, tem sido uma aventura. Uma aventura muito feliz, apesar de tudo. Tem sido uma experiência exigente, uma experiência que requer investimento de muito do nosso tempo pessoal em muitos dias, mas mesmo muito gratificante, porque estamos a fazer aquilo que gostamos. Há vários aspectos positivos. Ter em simultâneo a perspectiva prática enquanto médica de família leva-me também a poder refletir sobre aquilo que na prática faz mais sentido, aquilo que é mais execuível, o que é mais importante investigar ou estudar. E ao ser estudante de doutoramento e ir aprendendo tantas coisas essenciais para a nossa prática, sinto que também construo uma visão mais crítica da evidência que diariamente vai surgindo, não só no tema do doutoramento, naturalmente, mas em tudo que vamos tendo no dia-a-dia. O trabalho em equipa e o networking que se gera com este tipo de trabalhos é ótimo e como aquele que aconteceu na equipa que comigo desenvolveu este trabalho e são aspectos de facto de enorme valor pessoal e profissional, portanto tem sido realmente uma aventura muito feliz e muito gratificante.
Obrigado por este teu testemunho. Caros colegas, este estudo agora publicado é pertinente e interessante e para nós na MG Familiar enche-nos também de alegria, pois ele resulta do trabalho em equipa entre a Rosália e os nossos colaboradores de investigação da H4A Health Research Network. Um dos objetivos do projeto MG Familiar inclui a investigação científica na área dos cuidados subprimários e da medicina geral familiar e fomentar essa investigação científica. Temos uma equipa de investigadores, uma profissional de estatística, a professora doutora Andreia Teixeira, ao vosso dispor para vos ajudar a desenvolver investigação com qualidade, desde a concepção do desenho de investigação até à publicação final, sendo este apoio sem custos para os nossos colegas. Basta que nos enviem um mail a pedir colaboração nos vossos projetos de investigação. Uma outra face visível das atividades da H4A é o curso de Bioestatística e Metodologias de Investigação que está a decorrer durante estes meses no Dr. Share. Portanto, é uma outra forma de vocês contactarem e conhecerem o H4A. Muito obrigado, Rosália, pelo teu estudo e pela tua participação neste episódio do nosso podcast. Muito obrigado mesmo.
Eu é que agradeço. Muito obrigada e eu. Obrigada.
Sabes o que vamos ouvir agora? Afterglow, by Ed Sheeran. Pois é, deixo-vos com a sugestão e com a escolha musical da nossa convidada de hoje, da Rosália. Como sempre, juntamente com este episódio, Partilharemos o link de acesso ao estudo aqui referido e desta vez também o link de acesso ao site da H4A. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.